Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O Sala de Visitas está sendo feito direto de Tindal. Eu sou José Medeiros da Silva e nós encontramos aqui uma família brasileira. E essa família brasileira, quatro pessoas, o Eduardo Meira, está aqui recebendo os pais, está aqui com a esposa. Eduardo, você vai se encarregar de apresentar para os nossos ouvintes a sua família. É muita felicidade encontrar vocês aqui.
Ah, a felicidade é recíproca, conhecer o tão famoso José. Bom, essa aqui é minha esposa, Samantha Meira.
Olá, Samantha.
Oi, tudo bom? Tudo prazer.
Samantha, você agora está onde aqui na China?
Agora estamos...
Não, agora você está em Tindal, mas...
Estamos morando em Shijiazhuang. Dando aula lá na Chuamei Shuiyuan, de português.
Então, a professora de português aqui. E você está com a sua esposa lá e também aprendendo chinês, se dedicando bem. Você, muito rapidamente, em menos de 3, 4 meses, já fala ni hao, sayonara.
Sayonara, né?
Sayonara já está vindo.
É japonês. Sim, sim. Eu vim para a China com esse foco, aprender o chinês. E acabou que, realmente, a gente não espera o que acontece, porque a gente tem toda uma imagem, vamos dizer assim, moldada pelo Ocidente da China. Quando a gente chega na China, a gente percebe que é uma coisa muito diferente do que a gente está esperando. E realmente é apaixonante, a cultura chinesa é apaixonante, a língua chinesa é apaixonante. Então eu estou aqui, eu vou trabalhar agora. Infelizmente eu não vou poder fazer o que a minha esposa está fazendo, que é divulgar a língua portuguesa. Eu vou dar aula de inglês para crianças. Mas muito gratificante também trabalhar com crianças, principalmente essas coisinhas lindas, essas crianças chinesas.
De vez em quando você pode soltar uma palavrinha em português para eles, né?
Claro, eu vou estar ali sempre infiltrando.
Vamos, vou infiltrar.
Vou infiltrar um let vamos lá, pode deixar comigo, José.
E você está recebendo aqui os seus pais, é isso? Como é isso? Fala aí.
Pois, o meu pai e minha mãe, eles vieram me visitar. O meu pai, ele estava com a viagem marcada para mais ou menos um mês atrás. E aconteceu dele ter tido um pequeno problema, um pequeno desvio no caminho, que foi uma obstrução coronariana. E acabou que ele veio, está aqui na China, e veio me visitar. Pai que precisava de vir, acabou vindo mesmo.
Qual o nome do seu pai?
Everton Meira, mineiro.
Sim, e a sua mãe?
Maria Alves Meira, dali onde eu tiro o meu Alves.
Seu Everton... Seu Everton, e assim, a primeira vez que veio à China?
Primeira vez. Bom, primeira vez, espero que não seja a última.
Então, hora eu vou pelo estar... jeito, não vou perguntar se está gostando, né? Quais as surpresas de China para você, assim, em relação ao que você imaginava de China, permita-me chamar você, e o que está encontrando?
Um choque muito grande, sabe, de ver a modernidade, a grandiosidade, das coisas, né? Tudo que se faz aqui é muito grande e as coisas são também muito modernas e convivendo com uma cultura de 5 mil anos. Isso é muito interessante. Por outro lado, a gente achava que o chinês era um povo muito fechado, porque durante muitos anos eles se fecharam em si mesmo, né? Isso é o que pelo menos falam para nós, os chineses e os japoneses também. Então, eram muito fechados. E, principalmente, no caso político, né, na política, nos termos políticos, a gente tinha uma visão bem diferente. Bem diferente do que eu estou vendo aqui agora.
Então, pelo que o senhor está falando, assim, é necessário que cada vez mais brasileiros se aproximem dessa China real para poder tirar esses mitos que ainda existem no nosso imaginário sobre a China.
Eu estou fazendo isso, o Eduardo até achou engraçado, o Meila, né? Ele achou engraçado que eu pego meu celular de vez em quando e faço uma gravação, uma espécie de relatório daquilo que eu estou vendo. Tá? Então eu vou relatando ali, olha, eu estou vendo isso, passando por aquilo, passando por isso, por aquilo. E para não perder aquilo que eu estou vendo aqui. O que eu estou vendo aqui para mim é muito diferente, sabe? Muito diferente do que a gente está... Está acostumado aqui, é uma realidade bem diferente daquela que vendem para a gente lá.
Puxa um pouco pela imaginação e compartilha assim para todo mundo que fala a língua portuguesa, né, o mundo lusófono, e compartilha um pouco do seu relatório, para ele não ficar tão privado, né? Só das coisas que você relatou, uma das que chamou a atenção.
Para começar, nós fomos primeiro para Shijiazhuang. Eu até fiz uma frase de efeito. É a destruição para a reconstrução. Eles estão literalmente destruindo o que é velho e construindo tudo novo. Avenidas da cidade são todas largas, os prédios são todos novos, tudo bem sinalizado. E aquilo que é velho, que é antigo, está dando lugar ao novo. Essa é uma coisa que eu vi em Xidiádio. Outra coisa que nós vimos é o trem-bala, que no Brasil é uma confusão para se construir. Aqui tem trem-bala rodando a China inteira.
Ah, por exemplo, amanhã vocês vão para Peiting, daqui de Tindal, onde estamos, que são quase 900 quilômetros. Vocês vão e vão num desses trens?
Nós vamos desse trem. Nós viemos num e vamos num. Vamos num dele. E aqui em Tindal, particularmente, me impressionou, foi o bucolismo da cidade. Aqui em Tindal está diferente, né? Ela não é uma cidade que está sendo destruída para ser reconstruída. Ela já está construída há muitos anos e é uma cidade charmosa. Hoje eu fiz parte do meu relatório, quando eu cheguei naquela praça ali, onde tem aquele monumento bonito lá,
Xijiangfu,
eu falei, olha, aqui essa beleza que a gente está vendo aqui não perde para nenhuma cidade da Europa. Não perde para Paris, não perde para Londres, eu estive nessa cidade, não perde para Roma. É que, e ela, olha que aquilo lá é nossa cultura, é a cultura ocidental. Tá? Então eu me amarro, gosto muito, muito de história. Muito mesmo. Então, eu fui à Europa para ver a história. Aqui eu vim para ver o país, ver a cultura. E estou aprendendo, estou achando muito legal aprender isso.
Agora dá para entender um pouco porque ele está tão fascinado, né? Porque, imagina, é uma das poucas, é um dos poucos, das poucas civilizações onde tem uma história tão longa de forma contínua, né? Que está presente, viva, né?
Na verdade, até onde se sabe, é a única, né? Não, tem a indiana também. Da Índia também, apesar dos percalços, ela tem praticamente quase a mesma idade da cultura, da tradição chinesa. Então, ver esse tipo de coisa, ainda estou aprendendo. Eu li apenas dois livros sobre cultura chinesa, dois ou três livros sobre cultura chinesa, história chinesa. Mas eu ainda vou aprender tanto quanto eu sei da história da cultura, da civilização ocidental.
Interessante essas suas escolhas, porque Xijiazhuang, que fica é a capital da província de Hebei, né? Que é uma zona onde predomina a agricultura. E assim, você também percebe, como o senhor bem relatou, esse processo de urbanização tão rápido, essa cidade se erguendo, né? E também vem para uma parte da China que é bem litoral, que é bem diferente, né? Já construída. E agora vai fechar com chave de ouro na capital de 800 anos. Só 800 anos.
Só 800 anos, né? Porque é pouquinho realmente, né? Pensando bem, porque afinal de contas Roma tem 2.700 anos, né? Mas Pequim ela fala aí, não é pela idade dela, é pelo que ela representa da civilização chinesa, né? Ela, afinal de contas, ela é a capital de uma civilização de 5 mil anos. Então quero conhecer agora e tenho certeza que vai ser outro choque.
Sim. E agora sua esposa, a Maria, também a primeira vez na China.
É, a primeira vez também. Fiquei muito impressionada com a cidade muito grande, né? Meio de transporte fascinante que nós não temos lá, né? Nós não temos realmente esse transporte, né? Me impressionou muito as estações gigantescas, né? E eu, na verdade, a minha preocupação é meu filho não querer voltar para o Brasil.
Ainda bem que a senhora está vindo também já, né? Pode ficar nesse movimento.
A minha preocupação é essa, porque ele encontrou aqui uma família e Eduardo apaixonado pela China. E eu fico feliz, né, dele ser acolhido, muito bem acolhido aqui. E tem certeza que...
Preocupado que ele não vai voltar?
Preocupada porque eu acho que ele não vai voltar para lá. Agora, eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa também para passar aqui para as pessoas aqui na China, né? É uma pessoa, assim, muito, muito carismática, né? E é uma pessoa muito boa. A China também está ganhando. Meu filho é uma pessoa maravilhosa.
Sem dúvida, porque precisa essa pessoas assim... Digamos que as mães têm que também fazer um sacrifício de doar um pouco, não o filho completamente, mas pelo menos assim um momento da vida deles para trabalhar nessas aproximações, né, entre culturas, povos, línguas.
Eu sempre falo que a gente cria os filhos, não é para a gente, né? Nossos filhos não são nossos filhos, né? São filhos do mundo, né? É assim que eu penso.
E o Eduardo, nesse caso, é bem...
Nossa!
Vou fazer uma intervenção aqui. Ela falou do Eduardo, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, realmente. Uhum. É uma pessoa maravilhosa, fantástica. Mas ele não seria ninguém se não tivesse ali do lado... Uma coisa do lado ali, sabe? Aquela coisa chamada Samantha ali. Aquela mulher maravilhosa.
Que é mais uma filha que vocês ganharam.
Que existia um ditado no Brasil que dizia assim: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. O Lee Iacocca, que é bastante conhecido no mundo ocidental, falou assim: tá errado o ditado. Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não é atrás. Então ele refez o ditado e o ditado está aqui, se provando real. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E ao lado de uma grande mulher tem um grande homem.
Sim, sim. E vocês dois estão, por exemplo, estão casados há quanto tempo?
Há quanto tempo?
Ixi, aí, 9 anos, 8 meses.
Pega um abaco.
Tem 39 anos e 8 meses e alguns dias.
39 anos de casado. Mas jovem, não? Muito, muito jovem. Eu não ia colocar nem 15, mas quando veio o Eduardo, não dá para dizer que ele tinha 15 anos, né?
Três filhos, dois homens e uma filha mulher, né? E a minha filha também casada, tá, um neto, está chegando outro segundo filho, né? E o Eduardo, a Samantha, né? Na verdade, a gente fala três filhos, mas não é três filhos, né? Então, agora é o Eduardo, a Samantha, Tatiana, o Carlinhos, são quatro filhos, né, que a gente tem. E o neto, está chegando a segunda neta, né?
Em relação à China, o que vocês gostariam de dizer ainda mais para o povo brasileiro, não só que fala a língua portuguesa, que está escutando esse programa?
Olha, eu, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque o pessoal tem a noção, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, que as pessoas na China passam fome. E eu não vi fome aqui de jeito nenhum. Eu vi a mesa muito farta, muito farta. E uma cidade belíssima, uma cidade linda. E as pessoas muito prestativas, as pessoas muito... Eu não sei se... A gente também já tinha amigo chinês que frequenta a nossa casa no Brasil, então... A gente já tinha uma amizade muito, muito grande com os chineses, né? Então, a gente já viu os chineses de uma forma diferente. Eu, assim, fiquei muito surpresa. Achei a China belíssima, uma cidade linda. Acho que o brasileiro tem que vir aqui para conhecer essa cidade.
E se os dois países se aproximam, certamente a humanidade ficará bem melhor.
Nossa, com certeza, né? Com certeza, muito melhor.
Dona Maria, muito obrigado.
Nossa, eu que agradeço a oportunidade,
uma
né, da gente estar aqui falando com
você.
E quando você for entrevistar para o Eduardo, pede para ele dar uma palhinha de musiquinha, que ele canta
ele,
musiquinha.
Ele trouxe o violão? Não trouxe, mas canta. A gente canta aqui na mesa, tá? Tá. E a sua mensagem final?
A gente, quando era mais jovem, a gente ouvia muito dizer assim, comunista como criancinha. Então essa imagem no Brasil perdurou durante muitos anos. A partir do momento que um tal de Richard Nixon chegou aqui nesse país e falou assim, engraçado, eles não comem criancinha não. O mundo passou a ver a China e a Rússia também, né? Mas principalmente a China, de uma forma diferente. Então o Brasil ainda não viu isso. Os nossos políticos, eles não conhecem a China.
Eu percebi, não sei se o senhor concorda, mas que a China tem assim um senso prático para as coisas. O que precisa fazer?
É o que o Eduardo fala, é o desembargo. Não é como nós que ficamos enrolando, demora uma eternidade para fazer, tomar uma decisão de fazer alguma coisa e depois mais outra eternidade para fazer. Aqui decidiu, faz-se.
Faz-se. Se percebe que é necessário. Vê se tem as condições, reúne as condições, se decide e faz.
Decide e faz.
Gostaria só de lembrar que o Brasil tem uns 500 anos, né? E aqui está uns 5 mil anos. A gente também pode caminhar, não pode?
Vai. Eu acredito, sim, claro, que o Brasil vai chegar a uma situação melhor. Mas nós vamos. O povo aprende. Um dia o povo aprende. O povo aprende.
Olha, muitíssimo obrigado. Realmente um presente inesperado que eu recebi.
Obrigado a você.
O sala de visita desta semana vai ficar por aqui e na próxima semana nós vamos trazer a entrevista com o Eduardo, junto com a Samantha. Então, até lá.